De volta com mais Elas na Popular FM. Hoje nossas convidadas, a fisioterapeuta Sabrina Fritz e a psicóloga Suelen Miglioranza. Falamos sobre parto, sobre nascimento, sobre o trabalho dos grupos Nascer Sorrindo e Gapa. E no bloco anterior a gente falava do plano de parto. Distante de uma realidade colorida, bonita, linda e maravilhosa, que acredito que seja o desejo de quem abraça essa causa e trabalha com isso, a gente sabe que na prática nem sempre é assim. E eu me imagino aquela mulher chegando no hospital com aquele plano de parto, apresentando este plano de parto, esperando que ele seja seguido, e do outro lado, o médico se questionando: tá, mas para que eu estudei? Se é para eu chegar aqui e a gestante chegar e dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. E se der algum problema com essa gestante ou com esse bebê, a responsabilidade não é minha? Como fica essa espécie de, eu diria talvez não uma disputa, mas é um embate, é uma discussão, é uma polêmica, toda a questão do ato médico. Então, assim, na prática, o que vocês observam, essa dificuldade, ela ainda acontece na maioria dos casos, ou estou errado?
Luciana, eu acredito que a gente está dentro de um processo, de uma construção, disso que eu comentei antes, que seja essa mudança de modelo de atenção à saúde, né? É bastante interessante pensar isso, porque creio, na minha experiência, que eu estive fazendo residência dentro de um hospital na área de obstetrícia, seguidamente a gente ouvia os médicos trazendo justamente isso que tu colocou, né? Bom, como ela vai conduzir o meu trabalho? Mas a gente sabe também que os profissionais obstetras, e daí eu digo profissionais porque não só o médico que exerce essa assistência, mas eu acho que sempre a gente tem que olhar para uma equipe, né? Então, muitas vezes vai encontrar a enfermeira, que também vai trazer resistências, ou me colocando como psicóloga também, em determinados momentos vai encontrar um psicólogo, um assistente social, outros profissionais que vão estar prestando essa assistência, né? E então que a mulher que está apresentando esse plano de parto, ela tem o direito de fazer essa abertura. Claro que esse profissional, ele vai olhar, vai avaliar, realmente, talvez ele não vai querer isso, mas colocou uma pulguinha aí, né? Então, a gente sabe de vários profissionais que, a partir do primeiro, do segundo plano de parto que chegou para receber, para atender, começaram também a buscar e entender o que, que era isso, por que, que essas mulheres estão vindo aqui e estão falando disso. Então, muitas das mudanças de assistência que a gente observa, elas partem justamente do protagonismo, que foi a palavra que a Miriam trouxe antes e a Luciana trouxe antes, da mulher. Porque não vai ser só um profissional dizendo que vai atender diferente. Vai ser as mulheres pedindo por uma assistência diferenciada que vai fazer algum tipo de mudança. Algumas realmente não vão conseguir, mesmo com o seu plano de parto, terem respeitadas algumas de suas escolhas. Mas outras mulheres conseguiram e alguns profissionais começaram a partir disso despertar para mudanças da sua assistência. E o que que acontece? Esses planos de parto e essa mudança de assistência, em geral, ela é muito bem baseada nas evidências científicas, né? Então, modelos de assistência de primeiro mundo, países como a Inglaterra, por exemplo, eles já fazem tudo isso que as mulheres estão pedindo no plano de parto. Então, a gente percebe que a ideia dessa inversão vai acontecendo
gradualmente,
é um processo. Então, aos pouquinhos, a gente vê que está mudando a balança dos médicos que têm mais dificuldade de aceitar para médicos que já acham interessante a mulher chegar e solicitar.
Será que na formação hoje dos médicos obstetras isso está sendo trabalhado já? Porque às vezes é difícil, né? Tu vem de uma escola com uma formação muito rígida e a realidade do dia a dia também te impõe algumas coisas, né?
Eu justamente teria essa curiosidade também, porque antes era a defesa do parto normal, assim, que nem a Miriam colocou antes, nem se cogitava cesárea antes de, né, realmente depois de horas e horas e sem uma assistência muitas vezes adequada. Agora, daí partiu pro outro lado.
Exagero.
Tudo cesárea. E agora, como é que essa universidade está orientando? Vocês têm alguma informação nesse sentido?
Olha, não, e até acho que também não nos cabe, pelo menos eu não tenho, não cabe muito também falar sobre a formação desse colega de saúde, né? Mas assim, Existem programas de residência em obstetrícia que já estão atuando um pouco mais. Por exemplo, do modelo onde eu fiz a minha residência em obstetrícia, eu tenho residência em obstetrícia multiprofissional nesse hospital. Existe um modelo de atenção, uma estrutura física um pouco mais relacionada a essa política de humanização. Então, os profissionais de lá acabam tendo um contato.
Né? Porque o profissional que está se formando e ele se identifica com com esse novo processo, ele tem aonde buscar uma formação científica e segura para fazer aquilo, né? Então, a gente pode entender que existe fundamentação para todo esse trabalho que vocês também estão divulgando, né?
A nível nacional, a gente tem em Belo Horizonte uma referência que é um hospital Sofia Feldman, que lá, sim, com certeza, os programas de residência vão estar falando nessa assistência humanizada e que não quer dizer que ele não vai ter qualificação para fazer uma cesariana quando necessário, porque eles vão fazer e vão atender obstetrícia de alto risco também, enfim. Então, são referências em obstetrícia, tanto para o risco habitual, né, do que é fisiológico, como a palavra que a Sabrina trouxe antes, né, quanto do alto risco, então... Isso que é importante, a gente confiar que o obstetra e a equipe que está nos atendendo tem essa experiência, né?
A gente não pode encerrar o programa de hoje. A gente não está no último bloco ainda, né? Mas eu vou fazer a pergunta agora para não esquecer. Porque antes, a Sabrina começou a contar da vivência dela. E nós interrompemos num determinado momento e cortamos a história. E eu acho bacana a experiência dela e gostaria que ela compartilhasse. Principalmente porque mexe com um outro estigma, um outro... Não sei se é a palavra certa, mas... uma outra questão que é bastante enfatizada, que depois de uma cesárea ou depois de duas cesáreas, não é recomendado que a mulher tente um parto fisiológico.
A história de uma vez cesárea, sempre cesárea, eu acho que até o pessoal já se convenceu que não cola mais, né? Mas quando esse número aumenta, a gente ainda continua com esse discurso, né? Então, a minha experiência era realmente de duas cesáreas anteriores. E o desejo muito grande da vivência realmente do parto normal. Então, eu consegui aqui, né, um parto assistido, né, com médica obstetra e uma pediatra. Mas eu tenho certeza que se não fosse essa equipe pontual, né, eu teria tido novamente o desfecho da cesariana, que não estava fora de cogitação, porque dentro do plano de parto, uma das coisas que se faz é planejar A, B, C, D. Então não é assim, eu vou imaginar um plano de parto, eu quero aquilo
e
é isso.
Vai ser perfeito, aquele
não,
percurso.
A gente sabe que a gente vai fazer o plano A. Eu tinha o meu desejo do plano A, que era um parto domiciliar, assistido, planejado. Mas eu sabia que talvez esse trabalho de parto seria transferido para um ambiente hospitalar no caso de alguma coisa que fugisse da normalidade. Então, a gente tinha esse plano B, a gente tinha o plano C e tinha, inclusive, a questão da possibilidade, que também é trabalhado na preparação, de uma cesariana, sim, mas eu realmente dessa vez estava muito preparada para só fazer essa cesariana se necessária, né? Então, não é assim, eu optou por isso, né, o radicalismo, não. É tudo, claro que vai existir radicalismo, como em todas as áreas, tá? Mas a gente tá falando aqui realmente das condutas baseadas em evidência. Então, em 2014, pude viver essa experiência de um parto, que na época a gente fez, a gente, porque é um processo familiar, foi uma decisão minha e do meu marido, fez a escolha do parto domiciliar por ter uma equipe que a gente confiava, com capacitação para o parto domiciliar. E também não via, na época, aqui na região, nenhuma estrutura que atendesse os meus desejos, né? Que depois disso já mudou, a gente tem hoje uma referência na cidade de Mussum, né? Que foi a primeira instituição a implementar uma suíte PPP no estado. Por muito tempo foi a única. Agora a gente tem mais algumas públicas, mas iniciativa privada continua
sendo... suíte, não. Suíte PPP com banheira, enfim, é só de Mussum.
Então, Mussum né, quem diria, uma super cidade, né, lá pequenininha, escondidinha.
Longe pra caramba, pra quem quiser ter o filho lá.
Eles oferecem essa estrutura que é a suíte PPP, então é isso, o casal chega e fica num ambiente, numa suíte mesmo, grande, quarto, com banheiro, cama de casal, e aí tem a ala para exercícios, né? Banheira, enfim. E a liberdade, na verdade, de circular, inclusive para sacada aberta, que a gente tem um terraço lá, a gente vai caminhar na rua, tem um campo de futebol mais próximo que também a gente vai dar uma caminhada, caminhar por dentro do hospital.
Porque
se
esse processo pode durar
muitas horas.
Muitas horas, né? Sim, então, ficar amarradinha numa cama,
dentro
não
de uma
é
sala fechada.
Né? No hospital, então, é angustiante.
E lá, né? Por ser uma instituição pequena, tem essa, né, essa possibilidade. E,
só que não tinha,
não
na
tinha
sua
na época.
Época,
né? Então, as pessoas me perguntam. E hoje? Bom, hoje eu não sei. Hoje eu realmente não sei se eu faria a escolha do domiciliar ou de Mussum. Mas na época, realmente foi o melhor que a gente encontrou, que a ideia que a gente construiu, né?
Eu acho que é válido frisar de novo, assim, que bom, não tinha na época que a Sabrina, né, teve esse nascimento. Mas existe agora porque foi uma construção da comunidade. Tanto os profissionais que se envolveram nesse trabalho, então a equipe que tá oferecendo essa assistência lá.
E eu acho
mas
que temos
as mulheres
que lembrar a doutora Caroline também, né?
Senão ia fazer
seremos
isso.
Injustos.
Porque assim, a gente não podemos dizer que é uma iniciativa do hospital. Na verdade, a gente vai ter que dar total mérito ao movimento, ao peitaço, porque não tem outra expressão, da doutora Caroline Chiarelli, né? Que comprou essa ideia, que foi picada pela humanização em 2013. E desde lá vem construindo um trabalho fantástico. E hoje ela já conseguiu contaminar mais pessoas na volta dela. A gente já tem uma equipe maior lá. Já temos mais um médico obstetra, Dr. Jorge Hurtado. Os pediatras também que aderiram à ideia. Está se consolidando uma equipe com enfermeiras obstétricas também. Porque daí a gente vai entrar no capítulo de que o parto normal de risco habitual pode ser assistido por enfermeiras obstétricas, não necessariamente pelo médico, né? Então, lá, isso vem sendo construído realmente, né, com duas frentes. A Caroline, que está puxando realmente esse trabalho, e a demanda. As mulheres estão indo atrás e estão buscando e estão procurando, então está crescendo cada vez mais.
Acho que essa é a maior pressão, na verdade, né? Quanto mais as mulheres entenderem disso e fazerem essa pressão, que a mulher é que exige, né, que aconteça o parto humanizado. Sabe que eu estava ouvindo há um tempo atrás, depois que esse assunto começou a ficar mais, assim, recorrente, a gente ouvir mais, eu vi um documentário no Globo News sobre os partos que são feitos, por exemplo, na região norte do nosso país. Porque lá são cidades ribeirinhas que ficam distantes, assim, dias, né, de um hospital. Então, assim, as mulheres não têm opção lá de entrar em trabalho de parto e decidir que vão para o hospital fazer uma cesárea. E o trabalho importantíssimo, que aqui a gente chamaria elas de doulas, lá elas acho que elas ainda chamam parteiras,
não,
né?
Mas lá já são está as mudando. Parteiras. Doulas são doulas, parteiras
então,
são parteiras.
Outra coisa para se esclarecer, né? Então,
exato.
Elas são, e mostrando...
Doula tem formação, parteira tem prática.
Não.
Só prática?
Não
necessariamente.
São assistências diferentes.
Diferentes, tá.
Isso. A parteira assiste ao parto. A doula assiste a mulher em trabalho de parto. A doula não tem responsabilidade técnica. Ela dá suporte físico, emocional, psicológico. Mas ela não tem responsabilidade técnica sobre o processo. Enquanto a parteira, seja ela a nossa própria doutora Caroline, que é considerada uma parteira, porque ela tem um perfil de atendimento, sejam... parteiras formadas na tradição ou na necessidade de regiões assim. Então, são coisas diferentes que se complementam.
Importante esclarecimento. Interrompi a amiga.
Foi ótimo.
Inclusive, a assistência da parteira, ela, digamos que seria equivalente à assistência do que a gente fala do médico obstetra. Claro,
tipo,
que ela não é médica.
Na ausência do médico,
isso.
É ela que responde.
Agora,
pelo processo.
A doula, ela não tem nenhum tipo de intervenção que ocupe espaço de assistência tanto de médico, quanto de técnico de enfermagem, quanto de enfermeiro. Ela é um acompanhante, um suporte para a mulher, mas um acompanhante que não tem o mesmo envolvimento emocional
não
que um familiar.
Não é aquela mãe que tá lá, pobrezinha
isso,
da minha
exato.
Filha, vamos acabar com esse sofrimento,
isso,
ela faz uma cesárea uma vez, né? Não,
a gente vê isso um monte.
O que é verdade? Pode,
vamos lá na capelinha rezar um pouco. E a dona carrega a vó lá pra capelinha pra deixar a mulher mais tranquila.
É uma pessoa, talvez, que dotada de informações, ela vai conseguir amparar essa mulher no meio desse furacão que ela tá vivenciando e dando um apoio de bom, isso aqui tá indo tudo bem, é isso aí, vamos seguir, né? Bom, como tu vai estar dando esse suporte e sabendo o que tá acontecendo, não só desesperado pensando, meu Deus, podia ser diferente ou não.
A minha irmã,
né?
Quando entrou em trabalho de parto do primeiro filho, e enfim, entrou em trabalho de parto, começou a sentir uma dorzinha, um sangramento, quando veio a primeira cólica, assim...
Contração mesmo.
Contração, não cólica. Ela achou que ia morrer e ela começou a berrar, assim, mas ela não... Não era um berro de descarga, assim, né? De descarga de dor. Era aquela coisa do pânico.
Desespero.
Porque não sabia o que estava acontecendo, se era normal, se não era normal. E tanto é que ela acabou fazendo duas cesáreas na sequência, porque ela ficou tão traumatizada por aquela experiência, sem o apoio, que hoje nós teríamos a doula, então, para ajudar a orientar antes e durante também, né?
Porque às vezes, nesse momento, a quem vai recorrer quando tá com a dúvida, né? Vai ligar pro médico, às vezes não tem o seu médico de referência, quem vai ajudar ela nesse momento a dizer, olha, isso é uma contração, tá normal, né? Então, o que que eu brinco, que eu digo que eu faço uma peneira. A gente só vai deixar chegar lá pro médico aquela dúvida que realmente tem que ser uma resposta médica, né? De resto, essas dúvidas mais básicas, né, que poderiam sim estar sendo feitas por uma avó que tem uma experiência no parto, mas hoje... Tá todo mundo tão desconectado nesse sentido, e o parto também se tornou um assunto tão fora, né? Que a gente, então, né, o que recebe, eu recebo horrores de foto, olha, saiu isso aqui, o que que é isso? É o tampão? É, isso é o tampão. Ou, né? Ai, tá sangrando. Aí a gente vê um sanguezinho. Não, isso é normal do trabalho de parto, mulher sangra, sim, um pouquinho no trabalho de parto, pode ser. Aí vem uma foto lá com um sangramentão. Ah, liga pro teu médico agora. Isso é uma, né... Então a gente vai
medir o que é.
A gente vai fazer esse meio de campo, né? Claro que sempre cuidando da ética, né? Lembrando quais são os limites realmente da nossa atuação, né?
Mas elas retornam na sequência para o último bloco do nosso debate deste sábado.